Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia para você que acompanha a Rádio Brasil de Fato e já está sintonizado nas emissoras parceiras da Rede Lula Livre. Eu sou Gabriel Carriconde, falo direto de Curitiba, aonde que há 461 dias a vigília Lula Livre resiste contra a prisão do ex-presidente Lula, bem em frente à Polícia Federal, onde o ex-presidente encontra-se preso, sem provas. E na edição desta sexta-feira da Rede Lula Livre, vamos saber como foi a visita da ex-presidenta Dilma e da escritora Pilar Del Rio ao ex-presidente Lula. A gente repercute também a ida do jornalista Glenn Greenwald a uma sabatina no Senado, onde respondeu às questões em relação à série de reportagens da chamada Vaza Jato. Tem também tudo sobre a abertura do Congresso da União Nacional dos Estudantes, iniciado nesta última quarta-feira. Então aumenta o volume, vamos tocar o barco, porque a Rede Lula Livre desta sexta-feira, 12 de julho, está começando. E antes de começarmos com as notícias do dia, vamos ouvir o bom dia para o ex-presidente Lula, dado pela vigília Lula Livre, que resiste desde abril do ano passado contra a prisão do ex-presidente.
Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula! Bom dia, presidente Lula!
Lembrando que você pode deixar o seu recado e a sua saudação aqui para a Rede Lula Livre. Envie uma mensagem de áudio para o WhatsApp. Anote aí, DDD 41 99713-1353. Repetindo, DDD 41 99713-1353. O jornalista Glenn Greenwald, responsável pelo The Intercept Brasil, afirmou nesta última quinta-feira no Senado, durante sabatina, que o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, cria no país um clima de ameaça à imprensa ao não esclarecer as notícias de que Glenn está sendo alvo de investigação pela Polícia Federal. O Intercept tem divulgado em seu site, em parceria com outros veículos, inclusive a Folha de São Paulo, diálogos de Moro com o juiz federal e procuradores da Lava Jato, como Deltan Dallagnol. Glenn também afirmou não ter medo e que seu site continuará publicando reportagens sobre as trocas de mensagens e que não pretende deixar o país. O jornalista ainda esclareceu que ele e seu marido, deputado federal Davi Miranda, do PSOL do Rio, têm recebido ameaças constantes. Vamos ouvir um trecho do relato de Glenn durante a sabatina no Senado.
Sérgio Moro foi perguntado várias vezes por o Senado, por a Câmara, por muitos jornais. Se ele está nos investigando, se ele tem planos para fazer coisas contra nós, obviamente tem notícias que eles estão nos investigando e ele nunca negou naquele dia quando a notícia saiu até hoje essa investigação. Então, eu acho que isso mostra a mentalidade do ministro Moro, que pelo menos ele quer que nós ficamos com medo, preocupação, que nós estamos sendo investigados e talvez pior ainda, a Polícia Federal que ele comanda, na realidade, nós investigando e também planejando fazer outras coisas. Quero deixar bem claro que nós não temos medo nenhum sobre isso. Nós continuamos publicando, depois disso nós vamos continuar publicando, porque eu li a Constituição Brasileira muitas vezes. Eu sei que a Constituição Brasileira protege e garante exatamente o que estamos fazendo. E eu confio muito nas instituições brasileiras, inclusive o Judiciário e a STF, para aplicar e proteger esses direitos. Mas o clima que o ministro da Justiça está tentando criar, acho que isso é uma ameaça.
O procurador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, também foi convidado para participar da sabatina no Senado, porém se recusou a ir ao Congresso, pois alegava que a tarefa e a ida dele ao Congresso seria uma ida política e que preferia resguardar o seu papel como técnico, como um procurador ou alguém que deveria prezar por uma postura técnica, por isso recusou o convite dos deputados, ou melhor dizendo, dos senadores, para ir ao Senado. Já o ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro também estaria no Senado nesta quinta-feira, só que em uma audiência pública da Comissão de Relações Exteriores. Seu nome constava na lista de participantes até a noite de quarta-feira. Contudo, a assessoria de imprensa do ministro havia informado que Moro não participaria da reunião. E depois de uma visita na tarde desta quinta-feira ao ex-presidente Lula em Curitiba, a ex-presidenta Dilma Rousseff, comentou a publicação de conversas atribuídas ao então juiz Sérgio Moro e a integrantes da Lava Jato na capital paranaense. Para Dilma, as conversas colocam um problema seríssimo para a justiça brasileira, aos olhos da sociedade, do Brasil e do mundo. A ex-presidenta, que estava acompanhada da escritora Pilar Del Rio, afirmou que foi uma visita comovente, porque é sempre muito difícil ver uma pessoa inocente presa. Vamos ouvir.
Uma justiça só merece o nome de justiça se ela for imparcial. Porque no minuto seguinte que ela é parcial, ela é injusta. Por definição. Então, o fato dela sempre ser retraçada, e traçada e desenhada com uma redação é porque ela tem de ser imparcial. Um juiz que é capaz de funcionar como assessor em alguns momentos da acusação, em outros como dirigente da acusação, não é um juiz isento nem imparcial. Isso coloca um problema seríssimo para a justiça brasileira, que é a perda de credibilidade aos olhos não só da população, mas aos olhos do mundo. Porque isso é inadmissível num país que se diz democrático. Estado democrático de direito sem imparcialidade da justiça não existe.
Perguntada sobre como encontrou o ex-presidente Lula, a escritora Pilar Del Rio afirmou que viu, abre aspas, o mesmo líder mundial que conheci anos atrás em reuniões internacionais e o vi exercendo a capacidade de liderança que ele teve e tem no Brasil e no mundo, e também muito consciente de que ele é e por que está preso político, fecha aspas. A escritora também disse que o Brasil é visto hoje na Europa com perplexidade e que antigamente, quando se falava sobre o Brasil na Europa, se pensava em programas sociais que marcaram os governos do PT. Após a visita ao ex-presidente, Pilar e Dilma ainda visitaram a vigília Lula Livre, onde conversaram com a militância. E a abertura do 57º Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes ocorreu nesta quarta-feira em Brasília, com discursos de resistência aos cortes do governo Bolsonaro. O evento reúne cerca de 15 mil estudantes, dos quais 8 mil são delegados. A cerimônia ocorreu sob a coordenação da presidenta da Uni, Mariana Dias. A tônica dos discursos foi a resistência aos cortes orçamentários do governo, especialmente na pasta da educação. A repórter Mayara Paixão traz mais detalhes.
O CONUNE, Congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes, começou na quarta-feira, dia 10 de julho, com discursos de resistência aos cortes promovidos pelo governo de Jair Bolsonaro, especialmente no orçamento da educação. O evento, que segue até domingo, dia 14, é realizado em Brasília e reúne cerca de 15 mil estudantes, sendo que 8 mil são delegados. Os próximos dias serão históricos para o movimento estudantil brasileiro, segundo a presidenta da UNE, Mariana Dias. Ela destacou também a importância desse espaço de discussão.
O Congresso da UNE é um espaço de aglutinação e de organização do movimento estudantil. E a nossa expectativa é que daqui floresçam mais manifestações massivas.
A abertura do Congresso contou com a leitura do manifesto Mais Livros, Menos Armas e também foi realizada uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim e ao professor Francisco Oliveira, que faleceram na última quarta. Os estudantes homenagearam ainda o capoeirista Mestre Moa e a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018. O presidente da UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, Pedro Gorki, enalteceu o sentimento de esperança presente nos estudantes.
Situar o Congresso da UNE aqui nas barbas do Bolsonaro em Brasília é justamente dizer que a juventude não tem medo de resistir e é dizer que essa juventude que carrega tantas lutas nas nossas costas não vai hesitar em lutar e resistir nesse próximo momento.
Uma grande passeata contra o bloqueio de verbas na educação e contrária à proposta de reforma da Previdência também está na pauta do Conune. A mobilização nas ruas está marcada para esta sexta-feira, dia 12 de julho, com concentração na Esplanada dos Ministérios. A programação conta ainda com debates, atos políticos e apresentações culturais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Patrícia Portales, Maiara Paixão.
E um dos mais importantes centros acadêmicos do país soltou uma nota nesta quinta-feira onde exige a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e a libertação do ex-presidente Lula. O Centro Acadêmico 11 de Agosto, que representa os estudantes da Faculdade de Direito da USP, acusa Moro de parcialidade abusiva na Operação Lava Jato e pede sua renúncia imediata. O repórter Thiago Ângelo fala mais a respeito.
O Centro Acadêmico 11 de Agosto, que representa os estudantes da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, divulgou nesta quinta-feira, 11 de julho, um abaixo-assinado pedindo a renúncia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No documento, juristas e professores da faculdade afirmam que Moro instrumentalizou seus ofícios para tirar Lula da corrida presidencial e favorecer Jair Bolsonaro. E acusam o ex-juiz de parcialidade abusiva na Lava Jato e pede sua renúncia imediata, a nulidade dos processos conduzidos por ele na operação e a liberdade imediata para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thiago Ângelo.
E é hora de ouvirmos o ex-presidente Lula aqui na Rede Lula Livre. Você acompanha mais trechos da entrevista de Lula ao portal Sul 21, realizada na semana passada. Fala, Lula!
Eu às vezes não quero acreditar, porque você manter, sabe, um cidadão inocente trancafiado por uma questão política, isso só era possível se você estivesse num regime autoritário. Mas se você imaginar num regime democrático, isso não é possível. Eu estou desafiando o Moro, o Dallagnol. Eu adoraria que a Globo me convidasse para um debate com o Dallagnol e com o Moro para provar, para me provar que eles estão mentindo a meu respeito. Eu gostaria, sabe, sem nenhum rancor. Não é mais a pena para mostrar o seguinte, olha, está na hora de vocês contarem a verdade. Eu acho que aquilo que foi feito de correto, de apuração, de prender, mantém, sabe, quem roubou tem que estar preso. Ponto pacífico. Agora, quem é inocente tem que estar solto. E delação falsificada, como essa do Palocci, como eu não sei quantas delações são verdadeiras. O que eu sei é que no começo desse projeto, muitos advogados e muitas pessoas diziam, Lula, olha, eu fui detido e a primeira coisa que perguntavam para mim era o seguinte, e o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Você conhece o Lula? E o Lula? Então a obsessão era tentar chegar até o Lula.
Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre.
E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Lembrando, se você tem uma rádio, um site, um blog ou conhece alguém que tenha, envie uma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353. Já tem várias emissoras transmitindo a Rede Lula Livre por todas as partes do Brasil. Destaque para a Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, FM 87,9, de São João do Piauí, Rádio Cultura FM 97,1, de Senador Alexandre Costa, no Maranhão, as emissoras da Rede Soberania e mais de 15 emissoras espalhadas por todo o Brasil. Esta edição da Rede Lula Livre contou com os trabalhos técnicos de Jorge Maier. Produção, roteiro e apresentação de Gabriel Carriconde. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente encerra a Rede Lula Livre de hoje ao som da música Amarelo, de Emicida, Majur e Pablo Vittar. A gente volta na segunda-feira, às 9 horas e 45 minutos, horário de Brasília. Bom final de semana e Lula Livre!
Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorro alto do morro, os camarada, tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o porro, nossa vida não vale a de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz. Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.